Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Pode Inovar, um podcast da Neo Energia, que traz panoramas, tendências, curiosidades e inovações do setor de energia, para você ficar por dentro. Nesse episódio, vamos falar sobre hidrogênio verde, um combustível produzido a partir de fontes renováveis, como solar, eólica e hídrica, e gerado a partir do processo de eletrólise da água. Essa solução tecnológica aparece como recurso promissor para a descarbonização de setores da economia de difícil eletrificação, como setor de transportes, setor de indústrias siderúrgicas, cimenteiras, indústrias químicas e de produção de fertilizantes. O hidrogênio verde vem sendo apontado como uma ferramenta essencial para a transição energética. Então, vamos começar? Pronto? Então, vamos decolar! Falar sobre esse assunto tão rico em energia e possibilidades, convido para o nosso bate-papo Tatsumi Garashi Júnior, que é gerente de negócios da Hidrogênio Verde da Neo Energia e está no grupo desde 2002, tendo atuado em diversos cargos à frente de ativos da geração. É formado em Engenharia de Produção Industrial pela UERJ, com MBA em Energy Business pela FGV e especialização em Hidrogênio Verde pela PUC Chile. Seja muito bem-vindo, Tatsumi.
Olá, Mariana. Prazer aí pelo convite, poder estar participando desse podcast. Muito obrigado aí ao time de inovação e Emerge que está aqui conosco. Para mim vai ser um prazer falar de hidrogênio, esse tema aí que é tão apaixonante aí.
Excelente. Também está conosco o Lucas Delgado, que é fundador e diretor da Emerge, com experiência no desenvolvimento de projetos de inovação focados em deep techs, com indústrias de diversos setores, passando pela definição estratégica, scouting e implementação de tecnologias. Já trabalhou com mais de 2.500 tecnologias e 4 mil cientistas, hein? Com clientes como Ambev, Natura, Neoenergia, Novartis e Braskem. Também atua como investidor e venture builder em 10 startups deep techs nas áreas de saúde, alimentos, novos materiais, químicas e cosméticos. É formado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Juiz de Fora e possui especialização com finanças corporativas pela UAlbany, da Sunny USA. Seja muito bem-vindo, Lucas.
Obrigado, Mariana. Está aqui o prazer também falar com o Tatsumi um pouquinho sobre esse tema que acho que a gente aprofundou bastante no contato aqui, no desenvolvimento de algumas iniciativas aqui com vocês, né, na Energia. É um tema muito, muito quente no aspecto global e obviamente, no Brasil não é diferente. Então, vai ser um prazer enorme aprofundar um pouquinho, tanto na perspectiva e na visão que a gente construiu juntos, mas também nas possibilidades e dinâmicas em relação a hidrogênio verde.
Muito bom. Então, para iniciar nossa conversa, eu gostaria que nosso convidado, Tatsumi, fizesse uma breve explicação sobre os principais pontos que diferem o hidrogênio verde dos demais tipos de hidrogênio, né? E quais são as maiores vantagens do uso desse combustível? E por que ele tem sido tratado como uma grande oportunidade, tecnológica para descarbonização, não só aqui no Brasil, como no mundo?
Então, Mari, vamos começar falando o que é hidrogênio. Hidrogênio é uma molécula bem pequenininha e leve, presente, bastante presente em todo o universo. Na verdade, é o elemento mais abundante no universo. As estrelas são formadas por hidrogênio, por hélio, né? E aqui na Terra é o segundo elemento mais abundante, né? Ele está sempre presente aqui na Terra, associado a alguma outra molécula, exemplo, a água, né? H2O. Hidrogênio, ele tem sido visto como uma oportunidade única da gente realmente descarbonizar setores que são difíceis de serem eletrificados, né? Exemplo, o setor de fertilizantes, hoje que já usa hidrogênio como matéria-prima. Você pega, por exemplo, o setor de refino, que também usa hidrogênio como matéria-prima, né, em seus processos. Então, ele é tido como uma oportunidade de não só, né, a substituição desse hidrogênio que hoje ele é produzido por fontes fósseis, né, e você começar a produzir esse hidrogênio por fontes renováveis, mas também de outras aplicações futuras, por exemplo, produção de combustíveis sintéticos, né. O hidrogênio ele pode ser combinado com carbono e ser, por exemplo, ser possível de produzir um diesel verde, né, um metanol, um combustível de aviação sustentável. Então, existem N aplicações para o hidrogênio. E o que, que difere do hidrogênio cinza do hidrogênio verde? Exatamente isso. O hidrogênio cinza ele é produzido com combustíveis fósseis. Você pega lá aquele gás ou carvão, joga dentro de um reformador e você extrai uma corrente de hidrogênio gasoso. Né? Esse hidrogênio ele tem uma série de aplicações, como eu falei. E o hidrogênio verde é o mesmo hidrogênio, é a mesma molécula, só que o processo de produção difere. Você usa energia elétrica renovável, faz a eletrólise e você consegue separar a molécula de água em hidrogênio e oxigênio. Então, esse hidrogênio, uma vez separado, ele pode ser queimado, né, que não é o fim mais nobre, né, mas um processo de queima, por exemplo, ele pode gerar água, ou ele pode ser usado numa célula de combustível para mover e gerar eletricidade com um veículo, um pesado, por exemplo, né, uma tecnologia existente que também gera água como subproduto, ou ser usado em processos industriais, né, como produção de fertilizantes, nitrogenados, como refino de petróleo, ou até mesmo no futuro, né, ser possível de ser transportado via algum outro subproduto, como amônia. Né. Então, assim, dando uma pincelada, o hidrogênio seria isso.
É realmente importante, né, sabermos assim, essas aplicações e é uma excelente oportunidade, né, no uso dessa tecnologia para substituir outros hidrogênios de fonte fóssil, né? E agora, Lucas, eu soube que a Emerge, né, a empresa que você faz parte, realizou um estudo sobre hidrogênio verde em parceria com a Neoenergia. Eu gostaria de pedir para que você explicasse para quem nos assiste como a Emerge, né, contribuiu com a Neoenergia para a realização do estudo sobre o cenário de desenvolvimento tecnológico em hidrogênio verde no Brasil.
Perfeito. Acho que, dando um passo atrás até na sua pergunta, acho que é importante destacar, como reforçando a sua própria introdução, e ali, obviamente, o que o Tatsumi tem muita propriedade para falar, o tema de hidrogênio verde ele tem ganhado uma importância muito grande, como temas de forma geral que contribuem com desafios de mudanças climáticas globais. Né? Então, e o tema específico ele tem uma potência muito grande, não só por se tratar de algo que é extremamente impactante hoje na vida do dia a dia, mas especialmente na produção global, industrial, né? Então na parte de energia, de forma geral, então eu digo isso de maneira super ampla, né? E foi até uma das perspectivas que a gente trouxe, né? Desde da produção, dos modelos de aplicação, do processo de transporte, né? Então acho que isso tem uma relevância muito grande, e aí, enfim, você tem uma demanda, especialmente de conjuntos de países que têm fontes de energia menos renováveis até do que o próprio Brasil, por exemplo, e o Brasil entra nessa rota de maneira muito, muito forte, né, com um potencial muito grande devido à sua capacidade de produção do tema e, obviamente, às suas condições que permitiriam a gente se tornar um destaque importante na produção tecnológica, na produção final, por assim dizer, de hidrogênio verde, para que, eventualmente, ele possa ser transportado, uma das vantagens muito grandes até do tema, né? Então, acho que a nossa contribuição, ela veio em parceria com a Neoenergia, né? Exatamente nesse aspecto, entendendo que até a companhia faz parte de um grupo ainda maior, né? Um grupo global, pensando quais são as forças do Brasil, essencialmente, para que possam ser desenvolvidos projetos dentro da cadeia de hidrogênio verde. Obviamente, a gente precisava entender e segmentar como essa cadeia se comportava, né, assim, em termos de desenvolvimento. Então, a gente discutiu juntos e definiu uma matriz, por assim dizer, né, desde das estruturas de aplicação, mas também a divisão dentro da cadeia, passando pela parte, de forma geral, desde, por exemplo, do processo direcionado para produção, processos direcionados para transformação do hidrogênio verde, a parte também direcionada para o transporte, que é fundamental e um dos pontos chaves em si da utilização da tecnologia, e obviamente também da aplicação final. Então, a partir desses quatro tópicos, né, a gente segmentou em outros ainda mais detalhados para poder entender o comportamento do desenvolvimento. Eu acho que o aspecto aqui importante não era fazer um estudo, por exemplo, de demanda mercadológica, né? Porque eu acho que isso até a gente tem bastante recheado já de informação sobre a perspectiva global, que obviamente é o que vale, e o Brasil não deixa de fazer parte desse cenário. O que a gente tentou trazer aqui foi um olhar sobre o desenvolvimento de conhecimento, como se distribuía e concentrava o conhecimento técnico, quais eram os grupos profissionais, pesquisadores com grande potencial que estão trabalhando sobre isso e quais eram aquelas tecnologias que já estavam em desenvolvimento. Entendendo tecnologia, o desenvolvimento de um conhecimento que já teve pelo menos uma prova de conceito laboratorial. Então, nosso grande objetivo por trás de tudo, né, assim, eu acho que era acima de outras questões que, obviamente, faziam parte do processo de tomada de decisão, mas era apoiar realmente o grupo da Neoenergia, que liderado pelo próprio Tatsumi, a entender, né, como se comportavam as forças para desenvolvimento de projetos na área de hidrogênio verde dentro do Brasil. Então, quais eram as principais forças, as fortalezas do Brasil, né, que poderiam ser alavancadas e construídas para colocar o Brasil e a nossa capacidade aqui no mapa global de inovação do tema, né?
Esse estudo é apenas uma das iniciativas, né, para colocar a Neoenergia na vanguarda do desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras para a produção de hidrogênio verde no Brasil. Tatsumi, que outras iniciativas a Neoenergia tem adotado nesse sentido?
Sim, começando a falar pelo grupo do Iberdrola, né? A Neoenergia pertence a um grupo maior, um grupo global. A Iberdrola hoje ela tem mais de 60 projetos, né, em fase aí de estudo em todo o mundo. Né? E a Iberdrola foi a primeira empresa na Europa, por exemplo, a colocar uma planta de produção industrial de hidrogênio verde, né, em operação. Isso ocorreu no início de 2022. Além desse projeto em operação, nós temos também um projeto em Barcelona, voltado para a mobilidade, que também entrou em operação em 2022. Esses são os dois grandes projetos em operação, mas obviamente a gente tem aí uma série de outras iniciativas, né? Lá fora, por exemplo, eu posso citar projetos de geração de metanol, né, na Austrália, projetos de amônia na Europa e nos Estados Unidos, e outros diversos projetos de aplicação direta de hidrogênio, como, por exemplo, que também é público, né, uma parceria com uma empresa britânica para descarbonizar parte de uma refinaria lá em Castellón, na Espanha. Então, nós temos hoje diversas frentes, né, com foco em descarbonização de processos industriais e aplicações diretas. E aqui no Brasil, nós iniciamos em 2022 um projeto pioneiro, um projeto piloto, aí, com recursos 100% de P&D, para construir a primeira planta de abastecimento de hidrogênio veicular no Brasil. Essa planta ela vai ficar pronta ali em meados de 2024, está prevista para ser instalada em Brasília, e será um projeto pioneiro, né, colocando o Brasil também dentro desse segmento. Além disso, obviamente, a gente tem outros projetos e outras iniciativas aqui, mas eu não posso dar muitos detalhes, são projetos confidenciais, mas são projetos maiores, né, visando aí descarbonização de setores como fertilizante, transporte pesado e outras aplicações. Então, assim, a gente tem diversas iniciativas e, de fato, o hidrogênio ele veio para ficar, né? Então, a gente entende aí que dentro de um médio prazo a gente está viabilizando grandes projetos aqui também no Brasil.
Excelente, excelente, Tatsumi. Lucas, me fala mais sobre o estudo do mapeamento tecnológico da Giptex, né, em hidrogênio verde no Brasil. Quais os principais resultados obtidos a partir do estudo em relação à localização, à finalidade, o nível de maturidade das tecnologias de hidrogênio verde?
Perfeito. Acho que a gente observou de uma maneira interessante, né, assim, obviamente a gente fez três camadas, por assim dizer, que elas se comportaram de maneira bem parecida. Eu acho que isso, embora possa parecer óbvio, nem sempre é, né? Então, a gente gosta de destacar. Então, a gente olhou, por exemplo, como acontecia a distribuição histórica e aonde se acumulava o maior número de publicações. A gente fez uma análise de patentes também, e depois a gente fez um mapeamento de tecnologias, né, que é, enfim, a gente, pelo método de trabalho nosso, né, a gente fez uma intervenção junto a potenciais desenvolvedores dentro de universidades, dentro de startups, né, e questionou sobre o momento de desenvolvimento e se havia tecnologia. Como eu comentei para a gente entende que tecnologia é um conceito, um projeto que foi validado, pelo menos, em prova de conceito de bancada, né, prova de conceito de laboratorial. E foi interessante que a gente observou que havia um comportamento parecido entre esses três fatores, né, que é uma coisa interessante observar. E a gente viu, por exemplo, que em termos de volume de publicação, por exemplo, a gente tem um destaque para o tema como um todo, né? Por exemplo, para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente também tem destaque a USP, a Universidade Federal de Uberlândia, que é muito interessante também, seguido ali, por exemplo, pela Universidade Federal de Bahia, pela Unesp e assim por diante. A gente tem alguns destaques super interessantes nesse aspecto. E, da mesma forma, a gente observa que a origem das tecnologias, quando a gente mapeia as tecnologias, a gente vê uma concentração maior, né, um pouco mais que o dobro que o segundo colocado, por assim dizer, no estado de São Paulo, mas seguido pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Distrito Federal, Bahia, Rio de Janeiro, e por aí vai. A gente teve distribuição numa boa quantidade de estados que a gente foi olhando, né? Eu acho que tem um fator importante de observar que, por exemplo, embora São Paulo não tenha sido o estado, por assim dizer, com o maior número de publicações, cuja uma universidade tenha sido a principal, a gente tem ali uma quantidade de universidades bastante considerável no top 10, por assim dizer, do estado de São Paulo, o que leva, no seu conjunto, também uma expectativa de ter um maior número de tecnologias, né? Além disso, a gente tem também uma coisa que influencia bastante, que é o próprio incentivo nesse processo de retirada da pesquisa da bancada para o mercado. Então, programas relacionados a isso, que eu acho que de São Paulo também tem algo muito interessante, que é muito fomentado e construído pela própria FAPESP, né, que tem alguns programas muito interessantes nesse sentido, que é a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo, e acho que contribui também, por exemplo, para o Estado ter um pouco mais de pujança nesse aspecto. No entanto, até pela nossa experiência, o que a gente observa é que, muitas das vezes, embora você tenha um volume concentrado e esperado, por exemplo, mais em algumas universidades do Sudeste e algumas do Sul, na maioria das vezes, em vários temas, né, e aqui também se comportou relativamente parecido, nem sempre a tecnologia mais interessante para um projeto, por exemplo, para uma companhia, e eventualmente pode ser algo aqui dentro da própria Neoenergia, está nesse grupo cuja a expectativa de se encontrar é a mais óbvia, né? Então, muitas das vezes, a gente até costuma dizer isso, que 50%, 60% das tecnologias mapeadas, que quando a gente trabalha, que evoluem para uma parceria, não estavam no mainstream. Então, independente de ser Sudeste ou não, né, eu digo assim, aonde é o esperado. Isso é muito interessante, porque mostra que você tem tecnologias de valor bastante interessante sendo produzidas em locais não óbvios, né? Então, acho que esse é um destaque muito interessante em dizer sobre isso. Acho que é legal destacar também que a gente dividiu, né, como a gente comentou, em quatro grandes verticais. Uma das formas que a gente dividiu o estudo foi na parte de produção, transformação, transporte, armazenamento e aplicação final, né? Foi muito interessante, dado como a gente apresentou o pedido de informação ali durante o mapeamento, a gente pôde observar que mais que 50% das tecnologias mapeadas, elas estão concentradas no processo de produção do hidrogênio verde. Eu acho que isso até um fator que pode ser atrelado até a exigência, a maior discussão, talvez especialmente acadêmica ali, e também sobreposta pelo mercado, é se encontra ou é divulgada, é o que é mais debatido, que é exatamente o desafio de você conseguir não só produzir, porque eu acho que produzir um pouquinho a gente já consegue, né? A gente já conhece os métodos, mas o desafio está em como escalar isso num custo acessível. Então, acho que boa parte dessa discussão a gente viu tecnologias utilizando formas bastante diferentes e buscando alcançar esse ponto de virada, né? Esse break-even aí, por vias bastante diferentes entre si, né? Enfim, eu acho que dá para observar isso. É super interessante observar também que, dentro dessas linhas tecnológicas, embora o maior número de tecnologias que a gente mapeou no Brasil tenha sido correlato à parte de produção, acompanhando isso, na verdade, a gente observou que o número de publicações, tanto no mundo quanto no Brasil, seguindo então um pouco dessa proporção, realmente está mais concentrado na produção. Então, é uma relação esperada que aconteça que as tecnologias mapeadas sejam bem correlatas ao volume de publicação. Né? Então, a gente vê isso, na verdade, alavancando desde 2012, seguido, por exemplo, por outras verticais que tiveram também, de certa forma, não necessariamente igual, mas até porque as outras frentes tiveram percentuais parecidos, especialmente a vertical 2, que é de transformação, com a vertical 4, que a gente olhou, que é de aplicação final, tiveram ali em torno de 20% do volume total de publicações de tecnologias, e a gente vê as publicações, de certa forma, também acompanhando esse comportamento, né? Ao passo que a vertical número 3, que é a de transporte e armazenamento, ela teve o menor número de tecnologias, com cerca de 8%, e também é o tema menos estudado, né, por assim dizer, quando a gente fez o mapeamento das publicações. Então, a gente viu também que é um tema que ainda está ganhando força, tanto dentro do aspecto de estudo, quanto da transformação disso em tecnologias. Né? Então, acho que isso é uma visão geral um pouco sobre o perfil das tecnologias que a gente teve, né, que a gente conseguiu mapear, correlacionando isso com o estudo das publicações e patentes, que eu acho que é algo muito importante para você não dar um tiro no escuro. Né? Então, realmente, a coisa acompanhou, tanto que no nosso processo de trabalho com a Neoenergia, foi seguido, né? Então, primeiro a gente faz uma análise do cenário e depois parte para o processo de mapeamento para a gente poder mexer um pouco nessa sensibilidade e trabalhar de maneira mais assertiva.
Perfeito. E algumas iniciativas vêm sendo criadas, né, para alicerçar o desenvolvimento da cadeia do hidrogênio verde de baixa emissão de carbono no Brasil. Como é o caso do lançamento do Programa Nacional de Hidrogênio, o PNH2, né? Que busca reunir setores governamentais e privados para delinear políticas e diretrizes que fortaleçam o mercado e a indústria de hidrogênio verde enquanto vetor energético no Brasil. Tatsumi, no sentido de construção de um mercado, quais são os desafios para tornar o hidrogênio verde mais atrativo para o comprador final?
O Brasil hoje, ele é um país que tem 85% da sua matriz elétrica renovável. Quando a gente compara com a nossa concorrência, né, por exemplo, a Austrália, o Brasil tem, a Austrália tem 60% da sua matriz elétrica baseada em carvão. Isso coloca o Brasil em vantagem competitiva, né, 20 anos na frente desses outros países, que são concorrentes aí para esse novo mercado que está surgindo. Então, o Brasil ele tem uma oportunidade única. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de fertilizantes. O Brasil hoje ele é o quarto maior consumidor de fertilizantes no mundo, fertilizantes nitrogenados, e importa 90% de todo esse fertilizante. É uma demanda gigantesca. Só o setor de fertilizantes nitrogenados hoje é responsável por 2% de todas as emissões globais, porque é uma indústria hoje que funciona à base de gás natural e carvão. Então, se o Brasil, hoje, que é extremamente dependente desses fertilizantes importados, né, começar a produzir esse fertilizante aqui internamente, por si só já seria uma demanda gigantesca. Né? Então, o Brasil ele tem um enorme potencial de ser um grande player de produção, não de hidrogênio e derivados, mas sim de produtos produzidos aqui no Brasil com fertilizantes nitrogenados ou com aço verde, ou com amônia verde. Então, essa é a grande vantagem do Brasil, né? De ser um protagonista no mundo e poder, de fato, contribuir com a redução aí de emissões desses setores industriais, que são setores difíceis de serem eletrificados. Então, o Brasil ele tem uma enorme vantagem competitiva. Há muitos projetos anunciados aqui no Brasil visando exportação. De fato, a gente entende que isso, no futuro, possa fazer um pouco de sentido. Mas entendemos que a grande oportunidade hoje de estar aqui dentro é você produzir esses produtos verdes aqui de valor agregado e aí sim você exportar esses produtos com um valor agregado maior. E o que o Brasil tem feito para isso? Né? Você citou o Plano Nacional de Fertilizantes, o Plano Nacional de Hidrogênio, e de fato é um plano bastante robusto, né? Mas o mais importante que o plano é justamente o movimento que a gente tem visto aí nos últimos meses. Né? A gente tem hoje, basicamente, 4 projetos de lei em tramitação, né? No Ministério de Minas e Energia, um projeto no MEDIC, um projeto no Senado, do Cid Gomes, e um projeto na Câmara de Deputados, do Arnaldo Jardim. Esses 4 projetos estão para sair, né? 2 deles já estão circulando algumas minutas, a gente já fez algumas contribuições, via associação eólica, temos participado aí dos fóruns de discussões, e a gente entende que esses projetos vão estabelecer um marco regulatório, né? Não só o marco regulatório, mas também definir alguns incentivos fiscais que possam ajudar essa indústria. Toda indústria nova, toda tecnologia nova, ela precisa dessa ajuda, né? Se a gente pegar 20 anos atrás, a indústria de renováveis, né, precisou dessas ajudas para poder chegar ao ponto que está hoje, né? Uma energia barata, competitiva. Então, a gente entende que o Brasil precisa também fazer isso, porque senão ele pode perder essa grande oportunidade, né, que nós temos aqui dentro do país.
Verdade. Eu percebo que o Brasil ainda tem um caminho a percorrer para chegar ao mercado competitivo do hidrogênio verde, né? Até chegar à maturidade, novas rotas tecnológicas precisam passar por uma curva de aprendizagem, né, que demanda investimentos públicos e privados em pesquisa e desenvolvimento. E se for algo que beneficia a sociedade como um todo, passa também por incentivos e políticas públicas para a adoção da tecnologia. Tatsumi, quais países atualmente estão mais à frente em relação a incentivos e políticas públicas em prol da adoção de hidrogênio verde? Você poderia citar alguma iniciativa desses países?
Então, hoje a gente tem muitos países que já publicaram, né, sua estratégia nacional, assim, para essa nova indústria. Eu vou pegar aqui e citar os principais, né? Você tem a União Europeia, né? Basicamente todos os países da União Europeia aderiram lá ao pacto e estabeleceram um objetivo comum lá de fomentar essa indústria, né? E o importante que, por exemplo, a União Europeia estabeleceu, né, um objetivo muito claro, né, de incrementar capacidade de produção de hidrogênio verde, né? Isso é muito positivo, porque isso ajuda, né, a dar um direcionamento. Você tem, por exemplo, os nossos vizinhos aqui, o Chile, né, que também em 2022 estabeleceu, 21 para 22, estabeleceu também uma estratégia de governo, né, com metas ousadas para produção e fomentar essa indústria. Você tem recentemente os Estados Unidos, né, que eu acho que é o maior programa de subsídios que tem hoje no mundo, né, o IRA lá, Inflation Reduction Act, que estabelece lá um subsídio direto para os produtores de hidrogênio. Lá, o subsídio chega a 3 dólares por quilo. Então, você pode ter um subsídio muito grande para fomentar essa indústria lá. E tem outros diversos países que já têm suas estratégias publicadas, né? Então, assim, o Brasil ele precisa, né, correr contra o tempo e termos o quanto antes marco regulatório, porque o bonde está andando e a gente precisa aí abraçar muito essa oportunidade.
Em paralelo, outra forma de viabilizar uma tecnologia é criar um ecossistema de inovação para o surgimento de soluções dentro das universidades e centros de pesquisa. Lucas, como as startups de IPTECs podem contribuir para a viabilização dessas novas tecnologias aplicadas à cadeia de hidrogênio verde e ainda gerar valor para o mercado?
Legal. Acho que eu vou até expando um pouquinho do seu tópico, olhando, acho que não só as startups, eu acho que a gente tem, obviamente isso ficou e fica, e é importante que fique em evidência, né, essa correlação com startups, porque eu acho que ajuda a acelerar, obviamente, em alguma medida, o translado, né, da pesquisa, da bancada para o mercado, mas é muito importante colocar nesse mapa, e obviamente foi o que a gente fez até muito bem colocado por vocês da Neoenergia, né, olhar para as universidades também, né, essa parceria com centros, referência no desenvolvimento de conhecimento e possibilidades de aplicação de um determinado tema tecnológico, né, aqui especificamente hidrogênio verde. Então, eu acho que esse conjunto, né, então ampliando o Deep Tech exatamente para tecnologias baseadas em ciência, então Deep Tech em hidrogênio verde, eu acho que esse movimento é muito importante. E eu retomo até uma fala aqui há pouco do Tatsumi, né, falando exatamente isso. Eu acho que o ponto de partida de compreender, entender e, obviamente, buscar a aplicação é fundamental, né? Eu acho que isso é o que puxa todo o resto. No entanto, o que a gente vê, não só para o tema de hidrogênio verde, né, ou melhor, não para o tema de hidrogênio verde, mas para outros tantos temas, é muitas das vezes a companhia entendendo que ela quer inovar, ela quer um tema de muita vanguarda, de grande potencial, só que ela esquece de um pequeno detalhe, não tão pequeno assim, que o Tatsumi comentou e você colocou na sua pergunta, que é fazer parte dessa estruturação. Porque quer pegar a coisa pronta lá no final e se você busca algo realmente, então, de tanta capacidade de construção de vantagem competitiva num tema tão demandado, vai sair na frente quem participar do processo de construção, se aliar, né? Então, não existe nação no planeta Terra que prosperou sem ter na sua equação a comunhão entre a academia e indústria, né? Então, eu acho que esse movimento é um passo fundamental para ter essa contribuição. Então, óbvio, compreender, mapear, entender e agora pragmatizar em projetos de desenvolvimento dentro de perspectivas que sejam valiosas. E valiosas, que eu digo, é o conjunto daquilo que realmente tem demanda, é aquilo que é importante mercadologicamente falando, unindo com aquilo que o local, o espaço ou o centro tem de força para poder acelerar, né? Você então não ficar também tentando, dando murro em ponto de faca, né? Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E aí, obviamente, a gente tem um cenário que precisa evoluir na maturidade tecnológica, né? Eu acho que obviamente, tá bem relacionado com a sua pergunta que você direcionou para o deputado Sumi em relação a outros países que já têm uma estratégia um pouco mais definida. A gente vê o Brasil se movimentando nesse aspecto também, tentando definir suas forças, mas o fato é que a tecnologia em si, para ganhar eficiência, ainda tem um desafio. É um desafio não resolvido, né? Então, para dar a escala que precisa para atender a demanda da forma como se espera, né? No entanto, a gente vê que, assim, a tecnologia, ela, da forma como segmentamos, né, assim, cinco grandes áreas, né, de aplicação, que é, por exemplo, a questão da possibilidade de distribuição focada na escalabilidade do processo, em redução do custo, que também está relacionado a isso, mas mais focado na redução de custo dos processos, a viabilização de um novo processo ou de um processo já utilizado de maneira mais eficiente e novas aplicações para hidrogênio verde. Então, a gente entendeu que a forma de geração de valor que essa cadeia de desenvolvimento pode construir está muito sobre esse aspecto, né? E acho que, enfim, destacando sobre isso, mas não só sobre isso, e trazendo também um pouco da discussão sobre como isso pode acontecer, né? Então, enfim, não quero me antecipar a algum tema, mas eu acho que isso é um tópico importante da gente abordar também, que é realmente como a gente pode construir de maneira positiva e focado em resultado, né? Eu acho que não só fazendo fumaça, mas fazendo fogo, essa construção de pontes pragmáticas entre a indústria, por exemplo, aqui, a Neoenergia, fazendo um trabalho sério nesse aspecto, mas, eventualmente, outras em outros campos, seja de aplicação, seja de produção, com essa produção que é onde está mais concentrado o conhecimento e o potencial de desenvolvimento tecnológico, não só no Brasil, mas no mundo, que é oriundo das próprias universidades, né? É que, eventualmente, até originam as spin-offs, ou também chamadas startups, né?
Não concordo. Bom, espero que esse bate-papo tenha sido tão esclarecedor para os nossos ouvintes quanto foi para mim, gente. Eu curti muito. Estamos chegando ao final. Eu gostaria de deixar livre para que os dois convidados dividam suas perspectivas em relação ao hidrogênio verde e ao surgimento de deep techs com o tema, né? Como vocês enxergam esse futuro?
Então, perspectivas para o hidrogênio verde. Eu acho que a gente está vivendo uma nova era, né? Uma nova revolução, uma evolução verde, né? A gente tem visto aí as mudanças climáticas, né? Os impactos das mudanças climáticas ocorrendo em todo o mundo, né? Eventos catastróficos, né? E a gente vê um movimento muito forte, né? Principalmente aí depois da guerra lá da Ucrânia, né? E, obviamente, como a gente também de reduzir essa dependência lá energética, né, russa, a gente viu um movimento muito grande em direção a uma descarbonização. E a gente tem visto aí grandes investimentos, né? Não só em projetos comerciais, né? Mas também em investimento em tecnologias, em pesquisa, né, para poder tentar, né, conseguir alavancar esse setor. A gente entende que o hidrogênio ele é, de fato, um caminho sem volta. E quando a gente fala hidrogênio, só para deixar muito claro aqui, a gente está falando de hidrogênio e derivados, né? Então, produção de biocombustíveis, produção de metanol, produção de amônia, produção de fertilizantes, produção de aço, né? Essa indústria que é tão difícil de ser eletrificada, ela precisa desse vetor para ser descarbonizado, né? Porque, de fato, isso vai gerar um caminho, né? Vai gerar um ganho muito significativo para toda a sociedade. E a gente tem visto isso, esse movimento é um movimento sem volta, estamos trabalhando em diversos projetos, não só nós, né? Diversos grandes grupos econômicos por todo o mundo estão focados nisso hoje. E eu entendo que é extremamente importante ter uma parceria com a Merge e com outras empresas, né, para mapear essas tecnologias, a gente poder identificar a tecnologia. Hoje a gente tem um programa de investimentos lá fora da Iberdrola que está olhando para tecnologias disruptivas, né, na área de hidrogênio, e a gente entende que de fato isso vai ser a realidade daqui para frente, né? A produção aí de hidrogênio, derivados, né? E a gente, de fato, poder contribuir para a descarbonização aí do planeta.
É, acho que eu vou muito na linha do Tatsumi também. Acredito que tanto as companhias, né, como a Neoenergia faz via não só a própria Neoenergia, mas dentro do grupo Iberdrola, né? Mas eu acho que qualquer entidade de mercado, por assim dizer, e país, né, que entenda que quer estar na vanguarda do tema de hidrogênio verde de forma geral, eu digo mercadologicamente falando, enfim, aplicação, eventualmente exportação, como o próprio Tatsumi falou também, eu acho que tem que iniciar agora, porque hoje eu deveria ter iniciado, mas ainda dá tempo, né? Porque depois você vai assumir uma posição de seguidor e não de líder nesse aspecto, né? Porque, obviamente, o desenvolvimento do conhecimento, o desenvolvimento de tecnologias de aplicação e da própria cadeia vai sendo construído agora. Então, entrar mais tarde, você reduz o risco, por exemplo, de não participar do processo de desenvolvimento tecnológico, né? Então, isso é, eventualmente, um tópico no processo de tomada de decisão estratégica. No entanto, você também vai ter acesso a menos capacidade e menos liderança dentro da posição de mercado em si por causa disso, porque você vai ter menos vantagem competitiva para trabalhar o tema. Então, acho que isso é uma coisa, para mim, bastante importante. E a segunda, de três, é realmente a importância de se aliar de maneira bastante inteligente, direcionada e estratégica, no caso, como também a Kenner Energia tem feito, com a academia para conseguir extrair o melhor potencial. E quando eu digo extrair o melhor potencial, significa criar uma relação ganha-ganha que obviamente faça os vetores terem seu gradiente, né, convergido para frente, né? Então, realmente é tudo alinhado para as coisas irem e terem uma devolutiva parte a parte bastante positiva. Então, eu acho que esse esforço de buscar compreender como isso pode ser feito e levar isso a sério, eu acho que também é algo que me destaca muito, né? E a terceira, mas não menos importante, é realmente, olhando aqui para o Brasil, a gente vê a nossa matriz energética, ela já é muito renovável, e embora isso possa parecer contraditório com o fato de buscar uma nova fonte, na verdade isso é maravilhoso, porque a gente nos habilita a estar mais perto do processo de desenvolvimento de hidrogênio verde, dadas as tecnologias como elas têm sido desenvolvidas no processo de produção, e que precisa de alguma fonte de energia ainda assim, e o saldo no fim precisa ser positivo em relação a realmente ser verde, né? Então você tem uma pegada de carbono ali no fim do dia, saudável, negativa ou neutra, né? Então, e isso habilitar também o processo de transporte, eventualmente um atendimento e uma correlação com o mercado global. Então, acho que trazer isso com um olhar muito sério para o Brasil, como a Energia tem feito, e, de novo, buscando fazer fogo e não só fumaça, porque eu acho que fumaça muita gente faz, né? Lança um programa, fala sobre... Então, eu acho que isso aqui também é importante. Por exemplo, o que a gente está fazendo no podcast, por exemplo, o estudo e o primeiro mapeamento. Mas o que vem consequente talvez seja tão importante, se não mais, do que o próprio processo de entendimento e de espalhar o tema, né? Que é fazer coisas, construir coisas, como o Tatsumi comentou, que vocês, a Comunidade Energia, já estão fazendo aqui, mas, obviamente, buscando ainda mais. Eu acho que essa sede é admirável e realmente é muito importante se você quiser ter frutos sólidos, resultados sólidos, e no futuro colher de maneira sólida os resultados desse processo que está sendo modelado agora, né? Dessas parcerias, desse foco e dessa estratégia que está sendo construída agora. Então, enfim, acho que esses três tópicos, para mim, são os tópicos para fechar. Agradecer aqui também a oportunidade de falar um pouco, dividir esse projeto que foi muito importante também para a gente participar. É um projeto de muito orgulho e esperando que ele gere frutos cada vez maiores, tanto no curto prazo quanto no longo prazo.
Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados, Lucas Delgado e Tatsumi Garashi. Foi muito enriquecedora a conversa e espero encontrá-los, né, em outro momento para essas discussões energéticas. Tatsumi, gostaria de fazer a última consideração.
Mari, muito obrigado aí pela organização, acho que foi excelente esse bate-papo, né? Eu me coloco também à disposição para quem quiser tirar dúvidas, conversar, me procurar aqui na holding aqui, ou me ligar, mandar um e-mail também, fico à disposição. E Lucas, muito obrigado pelo bate-papo aí, foi uma oportunidade única e espero que a gente continue trabalhando junto com vocês aí e avançar para essas próximas etapas aí, e de fato contribuir para esse movimento aí de transformação, de transição energética. Muito obrigado, pessoal.
Lucas, você tem algo a dizer? Palavras finais?
Não, só reforço o agradecimento, é uma honra poder ter dividido esse espaço, não só aqui, né, nesse momento de fala, né, que eu acho que é a ponta do iceberg, né, mas eu acho que de tudo que a gente vem construindo, reforço também, faço coro aí as suas palavras, Tatsumi, que espero também que a gente possa continuar trabalhando, porque é um tema de muito orgulho e é muito, para a gente como Emerge, é sempre muito satisfatório trabalhar com uma empresa séria que realmente quer fazer isso acontecer, que trabalha de maneira bem sólida, E coleta os resultados disso, né? Então, a gente também espera poder. E também faço coro, se alguém eventualmente, depois dos ouvintes, alguém tiver algum tópico que quiser discutir com a gente da MS também, a gente está sempre de portas abertas, vai ser um prazer poder marcar, seja um café virtual ou um café presencial para a gente conversar.
Excelente. Eu também agradeço a você que nos assiste e convido vocês a entrarem na página da Neo Energia, www.neoenergia.com. E nos seguirem em nossas redes sociais para conhecer um pouco mais sobre as nossas iniciativas. Fiquem com o meu abraço e até o próximo Pode Inovar.